Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos desta tarde com o debate do ponto 5 e 6 da nossa agenda. Conforme ficou decidido pela Conferência, estes dois pontos serão debatidos em conjunto. Sendo assim, o tempo que está disponível para cada bancada para o debate destas matérias são os seguintes. Neste caso, o PSD, o PS e o Governo dispõem de 35 minutos, o CDS de 23 minutos e as representações parlamentares dispõem de 20 minutos. Para a apresentação do projeto de decreto legislativo regional número 4010, que altera o estatuto da carreira docente na região autónoma dos Açores, apresentado pelo grupo parlamentar do PSD, que será o primeiro a ser apresentado, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Machado.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, este projeto de decreto legislativo do PSD tem como objetivo último equiparar o índice remuneratório dos professores contratados nos Açores ao índice pelo qual recebem os professores contratados no resto do país. Esta nossa iniciativa legislativa tem, todavia, uma história. No dia 10 de setembro, o PSD deu entrada com esta iniciativa legislativa, sem que, até essa altura, o Governo Regional nada tivesse feito neste sentido. Ou seja, de garantir com que os professores contratados nos Açores viessem a receber, a partir do mês de setembro, pelo índice 167, conforme estava determinado para os professores contratados no resto do país. Num primeiro momento, a Sra. Presidente da Assembleia admitiu este diploma e, do nosso ponto de vista, fê-lo bem, porque ele efetivamente não representava, nem representa, um acréscimo líquido da despesa, não fazia e não faz com que se ultrapasse a dotação orçamental que o Governo Regional tem consignada para este fim. Isso, aliás, é o espírito e a razão, da chamada Lei Travão. Portanto, não acrescer em termos líquidos à despesa, nem ir para além do limite da dotação orçamental fixada no orçamento. Num segundo momento, depois de uma interpelação do Sr. Presidente do Governo Regional, aqui no nosso plenário de setembro, a Sra. Presidente voltou atrás com a sua decisão, fez um entendimento diferente, não admitindo este projeto de decreto legislativo, ou melhor dizendo, o projeto de decreto legislativo que na altura nós tínhamos apresentado e que tinha uma redação diferente, parcialmente diferente desta que agora temos aqui à discussão, o que naturalmente originou da parte do PSD para manter a validade da sua proposta nos termos que era o entendimento da Sra. Presidente, levou à reformulação do texto, fazendo com que ele produzisse efeitos apenas a partir do dia 1 de janeiro, dada a interpretação de que nós estaríamos impedidos de fazer a aplicação dos efeitos retroativamente ao dia 1 de setembro, como era nossa intenção e é nosso desejo, e mais do que isso, é um direito dos professores contratados nos Açores. O Governo Regional, nessa altura, na sequência da interpelação feita pelo Sr. Presidente do Governo, sentiu-se, e isso foi visível, incomodado com a iniciativa legislativa do PSD, e só a partir daí diligenciou, no sentido de também ele próprio aparecer com uma iniciativa neste domínio, e tanto assim é que só no dia 18 de setembro é que o Governo Regional, em Conselho do Governo, no Corvo, fez aprovar um diploma que materialmente tem exatamente naquilo que é fundamental a proposta do PSD. Nós entendemos que mais importante do que esta questão da autoria e de quem chegou primeiro, ainda que pela cronologia dos factos seja indesmentível, que foi o PSD, mas isso para nós, repito, não é o mais importante. O que é essencial aqui, isso sim, é que estamos empenhados em resolver um problema que devia ter sido atempadamente resolvido ou preparado pelo Governo Regional, mas que, apesar disso, e julgo que para contentamento de todos nós, e de forma muito particular, para contentamento dos professores contratados nos Açores, vamos consignar este princípio, que é de eles, com efeitos a partir do dia 1 de setembro, poderem efetivamente receberem pelo mesmo índice de remuneração que os seus colegas do continente. Isso, no essencial, é, digamos, a proposta do PSD e aquilo que resulta depois também da iniciativa do Governo Regional, sendo que, indiscutivelmente, nós demos um impulso para que esta matéria fosse resolvida, repito, a contento dos professores contratados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, para a apresentação da proposta de Decreto Legislativo Regional número 4010, que procede à criação de novos índices remuneratórios para os docentes contratados a termo resolutivo nas escolas públicas do Sistema Educativo Regional, dou a palavra ao Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. Nos Açores, os docentes contratados a termo resolutivo oferem remuneração pelos índices 126 ou 151, consoante estejam ou não no primeiro ano de serviço. Aliás, na carreira docente, remunerados por índices inferiores, somente alguns docentes do ensino artístico, desprovidos estes de habilitação própria ou profissional. Neste momento, a remuneração mensal dos docentes contratados a termo resolutivo nos Açores é inferior à remuneração mensal dos docentes contratados a termo resolutivo no continente. No continente, o vencimento de tais docentes é igual ao dos docentes dos quadros de escola com vínculo por tempo indeterminado em início de carreira. Esta proposta de decreto legislativo regional visa precisamente a equiparação de vencimentos dos docentes contratados a termo resolutivo aos docentes dos quadros das escolas com vínculo por tempo indeterminado e em início de carreira. Esta proposta de decreto legislativo regional, politicamente, é um ato natural e mesmo expectável. Com efeito, enquadra-se numa postura do Governo Regional que vem agindo em defesa de uma vastíssima percentagem de funcionários públicos, aliás, muitos deles professores, que têm sido vítimas dos sucessivos cortes do Governo da República. Com efeito, enquadra-se numa postura do Governo Regional que há muito assumiu o compromisso da manutenção de paridade entre as carreiras docentes nacional e regional e as respectivas estruturas remuneratórias. Esta é também uma iniciativa legislativa com história, principiou no dia 20 de agosto, quando o presidente do governo regional, à margem de um encontro em Ponta Delgada com a nova direção do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, admitiu a equiparação das tabelas remuneratórias. Tudo isto, como é sabido, teve continuidade na Horta, na sessão parlamentar de setembro, onde o presidente do governo assumiu o compromisso da equiparação das tabelas remuneratórias com efeitos retroativos ao dia 1 de setembro de 2014. E tudo isto veio a culminar, como já foi dito, no Corvo, no Conselho de Governo de 18 de setembro, com a aprovação desta proposta de decreto legislativo regional. Na prática, os docentes contratados a termo resolutivo passam do índice 151 para o índice 167, havendo a possibilidade dos docentes com 1.461 dias de serviço efetivo em horário anual completo e sucessivo, com avaliação mínima de bom, poderem ascender ao índice 188. Aliás, esta questão de índices gerou alguma confusão, gerou alguma preocupação, digo melhor, entre os docentes, dado o receio de poder haver ultrapassagens de docentes dos quadros por aqueles que agora eram contratados para os quadros. Creio que essa situação não se coloca, mas julgo que ela ficará melhor salvaguardada com o aditamento que sobre este assunto já deu entrada nesta Assembleia da iniciativa do partido que sustenta o Governo. Estamos aqui a discutir em conjunto um projeto, uma proposta que perseguem objetivos muito semelhantes. Entretanto, com algumas diferenças. No aspecto comparativo, obviamente que a proposta do Governo é mais vantajosa pelo facto de fazer entrar em vigor a equiparação, portanto, dos índices remuneratórios no dia 1 de setembro, ou melhor, com retroatividade ao dia 1 de setembro de 2014, só podendo o PSD, por razões políticas, fazê-lo a partir do dia 1 de janeiro de 2015. De resto, a proposta do PSD pode ser lesiva dos interesses de alguns docentes, porque na redação formulada para o número 2 do artigo 85, os docentes com habilitação profissional para um certo grupo, colocados noutro grupo para o qual só possuam habilitação própria, que são agora remunerados como se continuassem detentores de habilitação profissional, em caso de eventual aprovação do projeto PSD, passam a ser remunerados pelo índice fixado para os docentes com habilitação própria, que é, como toda a gente sabe, um índice inferior. Julgo, para terminar, que não valeria a pena terem aparecido dois projetos sobre a mesma matéria e sendo um naturalmente mais vantajoso do que outro. Não valeria a pena terem aparecido dois projetos sobre a mesma matéria, nem sequer para se tentar travar aqui a batalha da anterioridade, em benefício daqueles que nós queremos efetivamente beneficiar. Valeria mais a pena unir esforços, ter evidenciado convergência, jamais divergência, oxalá ainda fosse possível. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Para solicitar um intervalo regimental de 15 minutos, uma vez que temos uma proposta de alteração a este diploma que ainda não chegou à Câmara.
É regimental, sendo assim, regressamos às 16h10. Boa tarde a todos. Agradecia que ocupassem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Concluídas que estão as apresentações ao projeto de DLR e à proposta de DLR que estamos agora a debater, a mesa abre as inscrições. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Como já foi dito na apresentação destas duas iniciativas, trata-se de repor justiça remuneratória em relação aos docentes. E a solução encontrada, sendo uma solução cirúrgica, julgo que é a solução possível neste momento. E outros acertos que haja necessidade de fazer, quer ao Estatuto Remuneratório, quer ao Estatuto da Carreira Docente, serão feitos em tempo oportuno e útil, uma vez que, como é do conhecimento público, está aberto um processo de negociação para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Daí o facto de o PCP, neste momento, e visto que se trata efetivamente de uma alteração cirúrgica para repor a justiça remuneratória, se abster de propor do muito que tem para propor para o Estatuto da Carreira Docente, uma vez que ele precisa de ser devidamente atualizado e adequado à nova realidade. Aliás, desde logo, lembrar que e tem a ver com os professores do quadro, não tem a ver com os professores contratados, que, por exemplo, ao contrário da região continental e da região autónoma da Madeira, o que está ainda em termos de estatuto remuneratório no nosso estatuto, para o topo da carreira é o índice 340, quando no continente e na região autónoma da Madeira seja o índice 370, embora que, como se sabe, devido ao facto do congelamento das carreiras, da progressão nas carreiras da administração pública, nenhum docente estar ainda a vencer por esse índice, daí o facto de não ser uma questão prioritária, mas que julgo que na revisão do Estatuto da Carreira Docente, designadamente do Estatuto Remuneratório, e em devido tempo, este é apenas um dos exemplos, deve ser vertido. E já agora, Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, como Vossa Excelência teve, enfim, oportunidade de dizer que na apresentação, fazer uma referência aos cortes injustos que têm sido feitos aos trabalhadores da administração pública, designadamente aos docentes, queria lembrá-lo, Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura, que tão ou mais injusto é o congelamento da carreira, da progressão na carreira da administração pública. E se os cortes se devem, em grande parte, ao governo do PSD e do CDS-PP, o congelamento das progressões na carreira devem-se a um governo do Partido Socialista, Sr. Secretário, e é bom que não se esqueça disso, até porque o Sr. Secretário pertence a um governo do Partido Socialista. E a progressão na carreira foi o congelamento da progressão na carreira que prejudica milhares e milhares de professores que se veem há anos e anos a ganhar pelo mesmo índice, se deve a um governo do Partido Socialista, um governo do engenheiro José Sócrates. É bom que o Sr. Secretário se vá lembrando também destas coisas. A representação parlamentar do PCP irá votar favoravelmente a proposta apresentada pelo Governo, até pelas razões que já estão aqui até reconhecidas pelo PSD, uma vez que garante que o pagamento desta atualização é feita com retroativos a 1 de setembro e irá aprovar essa proposta. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Félix Rodrigues.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, estamos aqui a analisar duas iniciativas. Não haveria problema nenhum se estivéssemos a analisar três iniciativas, porque havia pluralidade de visões, que é exatamente o que interessa na política, na tentativa de resolvermos questões de justiça e de equidade. Ora, isso quer dizer que todos nós, governo e partido que estamos e partidos que estamos nesta Câmara, agem em defesa de todos os açorianos, na procura constante dessa equidade. Assim sendo, as questões da paternidade das propostas para nós são menores. Não é isto que nos interessa discutir, quem é a paternidade. Mas interessa acentuar alguns aspectos que nos parecem relevantes, que é a questão da celeridade com que as coisas se fazem. De facto, e uma vez detectada uma injustiça ou falta de equidade, é necessário agir de forma célere. E é exatamente isto que os políticos fazem. É essa a missão dos políticos, que é tentar resolver de forma célere os problemas das populações que os elegeram. Assim sendo, há questões que me parecem ser pertinentes esclarecer para as questões da celeridade. Ora, se a oposição não pode apresentar propostas porque estão impedidas pela lei travão e o Governo o pode fazer, convém que o Governo também explique de forma muito clara como é que já tinha orçamentado estes gastos. E se já tinha orçamentado estes gastos, por que razão a proposta não foi apresentada mais cedo? Na medida em que o problema já tinha sido detectado muito antes. Não foi necessário, certamente, uma reunião entre o Sr. Presidente do Governo Regional com os sindicatos para se inteirar desta situação, que era uma situação injusta para com os professores da região autónoma dos Açores. Ora, quer-se dizer com isto que a multiplicidade de visões e a tentativa de colaborarmos na criação de um diploma que seja ele equitativo e justo para os professores da região autónoma dos Açores é aquilo que nos move a todos nesta Assembleia.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, duas notas prévias, breves sobre estas matérias. A primeira é chamar a atenção para o facto de que nenhum dos relatórios da Comissão de Assuntos Sociais, quer o que versa sobre o projeto de legislativo regional do PSD, quer a que versa da proposta do Governo, tem a penso, conforme está escrita página 8, o parecer escrito do SEPRA, não tem. Então há um problema com o computador, só lá tenho, não está, não. Ontem não tinha. Ah, peço desculpa então, ontem não tinha, certo? Hoje tem, mas deveria ter ontem. Então estamos de acordo, aquilo que eu estou a dizer está correto. Ontem não tinha o relatório escrito, o parecer escrito do SEPRA. E portanto, ontem é que o Bloco de Esquerda foi tirar e imprimir os pareceres que vinham juntamente com estes dois diplomas. E não estava nem no diploma, apenso ao diploma do Governo, ao parecer com o diploma do Governo, nem com o diploma do PSD. Primeira nota. Hoje está muito bem. Pronto, chegou com um dia de atraso. Segunda nota prévia. O grupo parlamentar do PSD, em sede de Comissão de Assuntos Sociais, deu o seu parecer favorável à aprovação por este plenário da proposta de decreto legislativo regional do Governo Regional. Estranho, por isso, sinceramente, senhoras e senhores deputados, que estejamos aqui a debater e a discutir duas propostas, quando o PSD, aparentemente, defende a proposta do Governo Regional. Deixou de defender a sua. E se é para trazer para este plenário a história triste que esta Casa viveu, por responsabilidade, na análise do Bloco de Esquerda, do Governo Regional, nomeadamente na pessoa do seu Presidente, e contra a Presidente desta Casa, eu penso que o melhor é deixarmos a história como está, sem a branquearmos, mas sem a recordarmos também, porque ela é triste e não honra nem o Governo, nem esta Casa. Relativamente à proposta do Governo Regional sobre esta matéria, e, Sra. Presidente, se me permite, adianto já as propostas, a pronúncia sobre as propostas de alteração, quer as do Bloco, quer as apresentadas pelo Partido Socialista. Obviamente que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente a proposta de decreto legislativo regional do Governo, não poderia ser de outra maneira. Também votará favoravelmente a proposta, não de alteração, mas de aditamento do Partido Socialista, no artigo 2º, porque ela garante de uma forma expressa que não haverá nem injustiças nem ultrapassagens de docentes por razões que não lhes são imputáveis de maneira nenhuma, nomeadamente o congelamento das carreiras, e apresentamos uma proposta de aditamento e de alteração no sentido de irmos novamente àquilo que eu chamarei, se me permitem, a batata quente e o cerne de todo o problema quando nós falamos de professores contratados, que é quanto tempo é que estes professores serão contratados para o resto da vida. Ou seja, na República, mal ou bem, há um limite. Porquê? Porque há uma diretiva da União Europeia que impõe esse limite. Há um Código de Trabalho que impõe esse limite. Até o Estatuto da Carreira Docente, no seu artigo 42, diz muito claramente a partir de que altura é que um docente deve ser integrado na carreira. Ora, nós continuamos, Sr. Secretário Regional, o senhor chegou há pouco tempo, mas os seus antecessores e a sua antecessora, por diversas vezes tiveram nesta casa a oportunidade de esclarecer o Bloco de Esquerda e outros partidos da oposição sobre quando é que um professor contratado necessariamente tem que deixar de ser contratado e integrar a carreira, e a resposta nunca apareceu. Porque entram numa discussão de necessidades permanentes e de necessidades provisórias que nunca são esclarecidas, o que é que se entende por uma coisa e o que é que se entende pela outra. E, portanto, esta proposta de alteração pretende exatamente que haja um limite para os professores contratados passarem, por exemplo, o resto da vida no índice 188. É muito bom, é alguma coisa, vão ganhar bastante mais e vão ganhar o mesmo que outros colegas seus na carreira. Mas durante quanto tempo é que eles ficarão nesse índice? Mas precários, mas absolutamente fora do sistema e sem integração dentro da carreira. É preciso, de uma vez por todas, nesta região, dar resposta a este problema. E é isso que a nossa proposta de alteração pretende. Já agora, o ponto 2, que é a tal obediência à lei travão, é que nós estamos obrigados, mas neste caso, Sr. Secretário Regional, eu faço-lhe o desafio. Faça com o Bloco de Esquerda a mesma coisa que fez com o PSD. E então, diga que este ponto, em vez de produzir efeitos a partir de janeiro de 2015, produzirá efeitos a partir de setembro de 2014. Faço-lhe esse desafio, Sr. Secretário, porque só o senhor e o Governo é que têm legitimidade e poder para tal. E, portanto, os professores agradecerão ouvir a sua resposta.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Catarina Muniz Furtado tem agora a palavra. Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma interpelação, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A representação parlamentar do PCP quer esclarecer a Câmara do seguinte e reiterar a questão que a deputada Zoraida Soares estava a colocar. Efetivamente, ontem, até pelo menos às 20 horas, não estava a penso o relatório do SEPRA. Ou melhor, o parecer do SEPRA ao relatório. Estava referido no corpo do relatório, mas não estava a penso. E ficou a penso porque, efetivamente, houve uma exigência por parte da representação parlamentar do PCP para que ele fosse a penso. Sob pena, sob pena...
Senhor deputado, sendo uma interpelação à mesa, tem que continuar, não é uma intervenção, portanto agradecia que terminasse a sua interpelação.
Mas a questão é a seguinte, efetivamente não estava, até pelo menos às 20 horas de ontem, o relatório não estava completo. Muito obrigado.
Obrigada, Senhor deputado. Agora sim, Senhora deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, eu não vou alongar-me na apreciação das propostas, uma vez que aqui já muito foi dito sobre as mesmas e que todos estamos conscientes da história, mas creio que é importante acrescentar algumas notas ao que aqui já foi dito. Tínhamos um problema para resolver, que eram com os índices remuneratórios dos docentes contratados. O Governo propôs-se resolvê-lo. Depois houve aqui uma tentativa de, como disse o deputado Félix Rodrigues, não basta querer resolver, é preciso ser célebre. E ou não discutir a paternidade, mas sim a celeridade da resposta. Mas também é verdade que lá diz o ditado que a pressa é inimiga do bom. E foi o que aconteceu. O PSD, na pressa de vir com uma proposta antes de que o Governo concretizasse a sua, fez uma. E fê-la manca. Manca não só pela questão do efeito ou da produção de efeitos do diploma, porque depois aí insistiu com a sua proposta e fez, de facto, com efeitos a 1 de janeiro, mas fez manca porque introduziu uma discrepância e uma assimetria que há muito não existe, nem na região, nem no continente. E que me parece que já foi, de facto, aqui levantada pelo senhor secretário, mas nenhum dos senhores deputados que interveio antes de mim fez qualquer menção a isso. É que, quer no continente, quer na região, qualquer senhor professor, docente, com profissionalização e que esteja a lecionar outro grupo que não o da sua profissionalização, ofere, e que seja contratado, ofere o mesmo do que um profissionalizado lecionando a sua disciplina específica. É assim aqui, é assim no continente, é assim na proposta do Governo, mas não é assim na proposta do PSD. E não é assim na proposta do PSD, não sabemos porquê, porque não foi explicado até agora, mas a verdade é que, de facto, querendo ser céleres, fizeram mal feito. E está o ditado que a pressa é inimiga do bom, para não dizer outros ditados populares que, se calhar, não fazem muito sentido no vocabulário desta casa. Daí que, só aqui ainda, aliás, eu devo lembrar ainda este propósito, que na República isto vem do tempo da então ministra Isabel Alçada. É um ofício circular, interpretativo, que dispõe desta matéria de que os profissionalizados que não lecionam a sua disciplina oferem a mesma coisa. Ou seja, os de habilitação própria e profissionalizados oferem o mesmo quando contratados. Mas aqui estaria já um motivo mais que suficiente para que a bancada do PS rejeitasse liminarmente esta proposta do PSD. Ao deputado Aníbal Pires, queria só dizer-lhe que, de facto, o congelamento das carreiras, Sr. Deputado, é da altura do Primeiro-Ministro José Sócrates. É verdade. Mas será que o Sr. Deputado já se esqueceu? Que a grande diferença do PS Açores foi sempre, sempre, primeiro defender os açorianos. E foi por isso que, na altura, com o José Sócrates, ganhou uma guerra, se quisermos assim dizer, quando criou a remuneração complementar na região. Se o senhor se lembra, se o senhor se lembra, já também para fazer alguma reposição da verdade. Dizer-lhe que não é tradição ou não é hábito desse grupo parlamentar e desse partido nos Açores ter as posturas consoante vai as marés na República. Dizer ainda, para terminar, que de facto a questão, eu não me ia pronunciar já sobre as propostas da especialidade, mas como fez assim a senhora deputada, eu também faria. A proposta dada à entrada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista visa exatamente tranquilizar os docentes, quer os docentes da carreira, quer os docentes contratados. E, como já disse o seu secretário, e bem, é exatamente isso que vem. Não criar nenhum tipo de intranquilidade no desempenho da carreira docente nos Açores. Os nossos professores podem estar tranquilos, muito ao contrário do que graça na República. Mas isto levaria-nos a uma outra questão que ficará para um outro debate quando a matéria for a preço. É que já passaram um mês e meio e ainda estão por colocar centenas de professores no continente. Mas é verdade que já têm os índices remuneratórios calculados desde junho, também é verdade, mas há alguns pouco serve. Eu queria apenas dizer que a nossa proposta visa exatamente tranquilizar, se dúvidas houvessem, aos senhores professores da carreira, que vêem as suas carreiras congeladas por força dos orçamentos de Estado, que não vai haver ultrapassagens pelos contratados que agora se equipara ao índice 167 e aonde se deixa a possibilidade de que, passados 4 anos e 1 dia e determinadas condições cumulativas estarem feitas, passarem a oferir pelo índice 188. O que vimos introduzir é que isto será feito quando, nos mesmos termos daqueles que estão nas carreiras, quando descongelar para uns, progridem todos, ou passam todos aos índices seguintes. E relativamente à proposta apresentada pelo Bloco, pois eu vou até recorrer ao que disse o Sr. Deputado Aníbal Pires, isto foi assumido por todos, que é uma intervenção cirúrgica. E uma intervenção cirúrgica mesmo daquelas a que eu julgo que se chamaria pequena cirurgia, mas que pode ter um grande efeito. Mas é uma pequena cirurgia, não é? Tem um efeito enorme em muitos docentes, porque de facto visa equiparar e visa melhorar as suas receitas familiares, mas é cirúrgica e pequena cirurgia porque mexe num artigo dos 240 e tal que tem o Estatuto da Carreira Docente. Não podemos assim, só porque abrimos aqui uma gateirazinha cirúrgica, querer mexer naquilo que já foi anunciado e naquilo que já foi formalmente aberto com as forças sindicais, que é a revisão do Estatuto da Carreira Docente dos Açores. E como esta já foi oficialmente aberta, a revisão, na reunião com o Sr. Secretário da Educação e Cultura, manteve a semana passada com ambos os sindicatos da região, não nos parece de todo oportuno que esta matéria venha a ser aqui metida neste conjunto. Portanto, porque a verdade é que se na República, ou mal ou bem, como disse a senhora deputada, essa situação está arranjada, eu diria mesmo que está é muito mal arranjada. Porque é a verdade que é, deram com uma mão, agora está na moda da República, dá com uma mão e tira com a outra, que é à região, dá com uma mão e tira com a outra. E é, de facto, nos contratados, podem ir para a carreira passados 5 anos de contrato, mas a verdade é que ainda o ano passado, 2013, saíram dos quadros de escola, ou seja, saíram dos quadros de escola de convínculo mais de 8 mil professores do sistema educativo do nosso país. Portanto, para não falar nas dezenas de milhares de contratados que não viram renovados os seus contratos. Mais ainda, o senhor deputado, o PSD, na sua proposta, quando não visa a equiparação do mesmo trabalho para os profissionalizados ou de habilitação própria em grupos diferentes, está até a dispor muito em contrário do que na República se faz, que tem sido obrigado os profissionalizados a darem outras disciplinas que não as suas, desde que sejam dos quadros de escola também. Só faltava que recebessem, além disso, de forma diferente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem agora a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, apenas um esclarecimento à deputada Catarina Furtado, dizendo-lhe o seguinte: aquilo que foi criado por este Parlamento quando do congelamento e dos cortes não foi a remuneração complementar, foi a remuneração compensatória. É que a remuneração complementar, a primeira vez que foi aprovada nesta Câmara, foi na legislatura 88-92. Quando o PSD perdeu temporariamente a maioria absoluta na altura. E isso permitiu, pela primeira vez, a aprovação da remuneração complementar. Agora, triste, senhora deputada Catarina Furtado, é o Partido Socialista não ter tido a coragem de manter a remuneração compensatória para compensar os cortes salariais impostos pela República e ter desvirtuado, e continua nessa senda, desvirtuado a remuneração complementar que foi, eu sei que não gostam, mas vão ter de ouvir. Não, desvirtuaram a remuneração complementar e deixaram cair a remuneração compensatória. Portanto, a coragem não abunda muito por esses lados. Relativamente às propostas de alteração, porque tinha sido efetivamente para isso que eu tinha pedido a palavra, mas a deputada Catarina Furtado, enfim, cometeu esta imprecisão e eu quis repor apenas o rigor no discurso. Relativamente às propostas de alteração, quer a do Partido Socialista, quer a do Bloco de Esquerda. Relativamente à proposta do Partido Socialista, a representação parlamentar do PCP vai aprová-la, até porque, tendo consciência que nenhum professor contratado nesta situação, e se fosse aprovado mesmo com a matriz original, viria a ultrapassar um professor do quadro, a verdade é que com esta redação que lhe é agora introduzida, com esta adenda que lhe é agora introduzida, ficam as águas perfeitamente límpidas e cristalinas. E portanto, a representação parlamentar do PCP irá aprovar. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, eu gostaria de perguntar à Sra. Deputada Zoraida Soares o seguinte: mal ou bem está a decorrer um concurso extraordinário, mal ou bem está a decorrer um concurso extraordinário para a integração dos professores contratados no quadro. Tem um determinado período de vigência e era isto que eu queria perguntar à senhora deputada. Vossa Excelência não considera que a aprovação deste artigo 3º, integração nos quadros, que vem subverter o concurso extraordinário que está em curso? Mas, se assim é, isso não vai introduzir injustiças relativas face aos professores que, entretanto, foram integradas? Gostaria que Vossa Excelência pudesse clarificar esta posição, até para que o PCP possa definir o seu sentido de voto relativamente à sua à sua proposta de alteração. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, em relação a esta proposta do Governo Regional, nós consideramos que é uma proposta que se adequa àquela que é a realidade do ponto de vista da estrutura da carreira docente e também da comparação que existe entre aquela que é a estrutura da carreira docente no território, no continente, na República e na região autónoma dos Açores. Sendo assim, o PPM votará favoravelmente esta iniciativa, como também votará favoravelmente a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista em relação a esta matéria. Em relação ao resto e em relação ao processo político, apenas dizer que por parte dos partidos da oposição há muito que se reclama esta iniciativa parlamentar. Um deles, o Partido Social Democrata, a verdade factual é que se antecipou e que o Governo Regional nesta matéria fez a triste figura de tentar ultrapassar aquela que é uma iniciativa de um partido da oposição, que é legítima, que tem uma preocupação nesta matéria e, portanto, que não ficou bem ao Governo Regional estas manobras parlamentares. Em relação ao conteúdo, em relação especificamente ao conteúdo, estamos de acordo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Secretário Regional, eu registo a circunstância do senhor rapidamente ter adquirido, permita-me que use esta expressão, alguns tiques tipicamente socialistas. E fico admirado por isso, conhecendo Vossa Excelência e a sua excelente carreira académica e a sua envergadura intelectual, fico surpreendido. Mas também percebo que, integrando um governo, se sinta de corpo inteiro herdeiro do que encontrou na carreira dos cavalos. E, sem querer prolongar a discussão da história deste processo, eu juro que, todavia, ela não pode ficar contada na versão do Sr. Secretário Regional. E não pode ficar assim contada porque foi o próprio Sr. Presidente do Governo Regional que se encarregou de desdizer aquilo que é a sua cronologia e, no fundo, de confirmar a sequência dos factos que o PSD aqui adiantou. Disse o Sr. Presidente do Governo, na audiência com o Sindicato Democrático dos Professores, tivemos, e estou a citar, a oportunidade de clarificar o entendimento do Governo Regional relativamente a esta matéria e de dar nota que o Governo faria o trabalho de analisar esta pretensão de igualar o índice de pagamento dos professores contratados aqui na região àquele que se faz no continente. E continuou, o Governo Regional está a concluir este trabalho e conta dar, dentro de dias, nota da sua decisão sobre a matéria. Portanto, o Governo Regional estava ainda a estudar o assunto e não tinha decisão tomada. Sabe quando é que o Sr. Presidente do Governo disse isso? Disse-o na interpelação que fez aqui à Sra. Presidente da Mesa no dia 10 de setembro. Depois de nós termos na mão o diploma do PSD. Portanto, sobre os factos, estamos conversados. E eu julgo que, Sr. Secretário Regional, que nós, ao longo deste tempo que as circunstâncias permitirem nós estarmos no exercício dessas funções, teremos oportunidade para estarmos muitas vezes de acordo. Juro que estaremos sempre quando, em última instância, estiver em causa o interesse dos Açores e, no caso concreto, da educação nos Açores. Mas, para além de todas essas vezes em que estaremos de acordo, eu estarei, ou estou, mais uma vez, de acordo consigo. Porque, de facto, depois daquilo que eu aqui disse, citando o Sr. Presidente do Governo Regional, não valeria a pena termos mais do que um projeto. Bastaria o grupo parlamentar do PS fazer as alterações à proposta do PSD. E, portanto, se houve alguém que não quis, efetivamente, colocar, acima de tudo, o interesse da educação, e neste caso dos professores contratados dos Açores, não foi o PSD. Foi o Governo Regional que apareceu em segundas núpcias neste processo. Se o secretário disse, na apresentação do diploma do Governo, quatro coisas que devem aqui ser comentadas. A primeira, disse que hoje, dia 28 de outubro, o índice pelo qual percebem os professores contratados nos Açores é inferior aos do continente. É verdade, Sr. Secretário. E eu espero que o senhor responda porquê e por culpa de quem. Não é da oposição. Não é da oposição. Porque, como vimos, a própria oposição está limitada pela lei de travão, segundo algumas interpretações, a fazer mais do que aquilo que fez. E, portanto, era ao seu governo, ao seu, desde que está em funções, e ao seu, desde que se iniciou essa legislativa, porque o senhor se disse herdeiro de corpo inteiro de tudo o que está para trás, portanto, é ao seu governo que têm que ser assacadas as culpas sobre o atraso. Foi o Governo Regional do Partido Socialista que não fez atempadamente o trabalho de casa. E o TPC, neste caso, era muito, muito simples, Sr. Secretário. Era muito simples. A culpa é do Governo Regional, porque foi ele que se atrasou neste processo. Em segundo lugar, o senhor disse que era natural e expectável que isto se alterasse. É verdade. Mas mais expectável era que esta alteração se fizesse sem o atraso que nós estamos a verificar. Em terceiro lugar, disse que este processo tinha dado continuidade aqui na Horta com a intervenção do Sr. Presidente. Bom, nós já vimos que a intervenção do Sr. Presidente não deu continuidade, apenas deu nota de que o processo ainda estava longe do seu término. Porque o Governo não tinha proposta, não tinha feito negociação, não tinha qualquer documento. Mas mesmo que o tivesse nessa altura, Sr. Secretário, tenho que lhe dizer mais uma coisa. Sabe quando é que o Decreto-Lei Nacional que fixou para os professores contratados este novo índice foi publicado? 23 de maio. O que é que o Governo Regional fez daí para cá? Esteve a passar férias. É a única conclusão possível. Porque no dia 10 de dezembro o Sr. Presidente do Governo diz que ainda estão a trabalhar no assunto. E darão conta disso, conta da decisão do Governo Regional sobre a matéria, daí uns dias, e de facto foi só uns dias. E, portanto, um processo que o Governo da República iniciou a negociação em fevereiro, só no dia 18 de setembro, é que o Governo Regional resolveu. E, pelos vistos, por aquilo que nós temos entre mãos, de facto, era uma matéria simples de ser resolvida. Finalmente, o Sr. Secretário falou também dos cortes do Governo da República. É um dos tais pequenos tiques que já adquiri. Permita-me que lhe diga com franqueza e sem beliscar a amizade pessoal, que sei que também me retribui. Mas, Sr. Secretário Regional, também aqui o senhor falhou redondamente o alvo. Porque aquilo que nós hoje estamos aqui a fazer, que vamos fazer, e que o Governo da República fez no dia 23 de maio passado, foi apenas repor um corte feito aos professores contratados pelo Governo José Sócrates e da Ministra Maria de Lourdes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Catarina Muniz Furtado, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, eu registo que o senhor deputado Joaquim Machado ignorou deliberadamente, ou por esquecimento, quero crer, aquilo que eu tinha perguntado da grande diferença ou da inexistência ou da assimetria gerada pelo projeto do PSD sobre os profissionalizados elecionarem outros grupos com habilitação própria e não ficarem contemplados na sua iniciativa. Mas, certamente também por esquecimento, o Sr. Deputado alega que a Lei Travão tem algumas interpretações. Mas a verdade é que todos os grupos, já quando isso foi abordado no último plenário, sim, em setembro, disseram que vários já viram propostas suas indeferidas exatamente porque há a Lei Travão. Por alguma razão, há de ser o Governo o único com esse poder de propositura. Portanto, o Partido Socialista não se poderia associar ao PSD numa coisa que não é o entendimento e que não é, segundo a Lei Travão, possível de acontecer. Portanto, nós não nos poderíamos juntar a fazer essas propostas de alteração que o senhor disse. Há só mais uma coisa. O seu deputado diz que o Governo esteve a dormir. Mas há pouco disse que na República começaram as negociações em fevereiro e a 23 de maio surgiu o decreto-lei sobre a matéria. Fevereiro, março, abril, maio. Nas minhas contas dão 3 meses, 90 dias. 3 meses, 90 dias. Na região, o Sr. Presidente falou disso a primeira vez em 20 de agosto e ainda não tinha passado um mês. Já estava cá a proposta e estava correta. Estava cá a proposta e estava correta. Coisa que a do PSD não veio. Mas certamente é por muito trabalho também e nada de dormir da parte do PSD. Eu só queria dizer mais uma coisa. O Sr. Deputado, na sua primeira intervenção, disse que não íamos aqui discutir as paternidades e a resenha, já estava, pois ainda não fez outra coisa. Mas disse que o mais importante era resolver o problema. Ó, Sr. Deputado, então, se o mais importante é resolver o problema, o senhor continua a discutir a paternidade do diploma, quando já se viu das fragilidades do mesmo, dou-lhe um conselho, retire-o, ainda vai a tempo. E o seu partido agradecerá. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Joaquim Machado, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, obviamente que o PSD apresentou-se na discussão deste diploma com um propósito muito claro de contribuir, como aliás ficou demonstrado pela factologia, para a resolução deste problema. E tanto assim é que, embebidos por esse espírito, em sede de Comissão de Assuntos Sociais, tivemos a oportunidade de aprovar a proposta do Governo, reconhecendo, naturalmente, que ela, por não ter os constrangimentos da Lei Travão, poder ter efeitos práticos a partir do dia 1 de setembro, e não do dia 1 de janeiro, como por esses constrangimentos da Lei Travão, o PSD foi obrigado a inscrever na sua segunda versão do diploma. E, portanto, estivemos sempre com este espírito. Agora, como autores de uma primeira proposta, não podíamos deixar de participar no debate sem essa condição. Naturalmente, com o propósito, que era óbvio, de, e isto foi transmitido a alguns senhores deputados da oposição, de que no fim da discussão na generalidade retiraríamos o nosso diploma pela circunstância dele só produzir efeitos a partir do dia 1 de janeiro. E, portanto, Sra. Presidente, é esse requerimento que oralmente lhe faço e que é secundado já pela versão que está há muito tempo pronta para entregar à Vossa Excelência, retirar a nossa proposta, naturalmente porque ela, pela circunstância e constrangimento da Lei de Travão, é menos boa do que a do Governo Regional, e tão só por causa disso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Ao abrigo do artigo 118, o autor da iniciativa pode, até ao término do debate, retirar a iniciativa, apesar de o fazer através de requerimento, não há necessidade de votar, porque é um direito que assiste ao autor e, portanto, sendo assim, o PSD retira a iniciativa, portanto, neste caso, continuaremos o debate incidido apenas na proposta de decreto legislativo regional. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não havendo mais inscrições, Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, bom, eu não posso deixar de intervir, desde logo, solicitando ao Sr. Secretário Regional de Educação que me esclareça relativamente a algumas questões que lhe levantei. E há uma que, quer dizer, parece-me absolutamente quase que criminoso que este debate acabe sem ter resposta. Quantos anos é que um professor contratado na região autónoma dos Açores tem que ser contratado até quando? 80 anos? 90? Quando morrer? Postumamente? Entra na carreira? Quantos anos? Portanto, esta pergunta, Sr. Secretário Regional, vai-me desculpar, mas eu gostaria que lhe respondesse. A outra é, se o Sr. Secretário Regional vai fazer com o Bloco de Esquerda, enfim, ter a mesma generosidade com o Bloco de Esquerda que teve com o PSD, que é pegar na sua proposta de alteração e atribuir-lhe efeitos retroativos em nome dos professores, não é em nome do Bloco de Esquerda, Sr. Secretário Regional. O meu ordenado não aumenta por causa disso. Agora, para muitos professores, isto quer dizer estabilidade, quer dizer dignidade, quer dizer poder planear um futuro, quer dizer ter direito àquilo que muitos outros seus colegas têm, que é saber onde é que vão estar no ano a seguir. E, portanto, eu pergunto-lhe mais uma vez se isto vai ter ou não vai ter retroatividade. E já agora, também dizer mais uma coisa ou duas sobre o debate que aqui foi feito. O primeiro é esclarecer a esta Câmara que o Bloco de Esquerda não assumiu com ninguém que a proposta do Governo ou qualquer outra proposta seria apenas uma pequena cirurgia. Este compromisso não foi assumido pelo Bloco de Esquerda com ninguém. Nós não falámos nem em pequena cirurgia nem em operação de barriga aberta. Cada um assume e assumiu os compromissos que entendeu. O Bloco de Esquerda não assumiu compromisso nenhum nesta matéria. Da mesma maneira que também não fomos avisados de que o PSD iria retirar a sua proposta antes da votação na generalidade. Portanto, os partidos da oposição conheciam, o Bloco de Esquerda não conhecia. Pronto. Ora bem, se nós não temos nenhum compromisso de ser apenas uma pequena cirurgia, eu gostava de chamar a atenção, neste caso, à senhora deputada Catarina Furtado, que a sua argumentação, que eu aceito, só terá algum tempo de coerência, algum tipo de coerência e de eficácia, se o senhor Secretário Regional da Educação assumir nesta casa e agora o compromisso de definir definitivamente a limitação de contratações sucessivas em cumprimento da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, do Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma dos Açores e da Diretiva nº 199/70 do Conselho Europeu. Fazê-lo no tal processo de negociações que está iniciado com os sindicatos, e bem, e que nas palavras públicas do Sr. Secretário quer que esteja terminado antes do início do próximo ano letivo. O que me leva para a questão levantada pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, que diz ele que mal ou bem está a decorrer um concurso extraordinário. Ó, Sr. Deputado, eu não quero a paternidade, coisa nenhuma, aliás, se eu quisesse alguma coisa era a maternidade. Agora, eu não quero trazer para este plenário, estou a responder-lhe, senhor. O senhor estava aflito, não sabia como ia votar, precisava do meu esclarecimento. Eu estou a tentar esclarecê-lo. Pronto. Mas estou eu a falar, sabe porquê? Porque o senhor trouxe o concurso extraordinário que, exatamente, que tem de facto uma paternidade. Todos o sabemos. Mas também é outra história triste. Aliás, este debate hoje está cheio de histórias tristes. E para responder à sua pergunta, eu digo-lhe assim: o concurso extraordinário está a decorrer, não é mal ou bem, é mal. É profundamente mal. E, portanto, aquilo que aqui defendi há tempos atrás, continuo a dizê-lo. Mas agora, há aqui dois grupos parlamentares que têm que se entender, senhoras e senhores deputados, para o Bloco de Esquerda saber o que é que vai fazer. É porque é assim, ou bem que esta proposta do Bloco de Esquerda, que é definitivamente dizer o limite de contratações sucessivas, vai ser ponderada e resolvida durante as negociações que decorrem entre a tutela e os sindicatos e que tem que terminar, de acordo com as palavras do Sr. Secretário, antes do início, ou deve desejavelmente terminar, antes do início do próximo ano letivo, ou bem que esta proposta do Bloco de Esquerda introduz ruído e injustiças, conforme disse o Sr. Deputado Aníbal Pires. Ora bem, isto nem é uma votação em alternativa, porque uma coisa é exatamente o contrário da outra. Como a paternidade do concurso extraordinário não está deste lado, mas está desse lado, por acaso, entendam-se, que é para ver se afinal isto está a correr bem ou se isto está a correr mal. Porque para o Partido Socialista isto está a correr bem e durante as negociações esta situação vai ser ponderada. Para o Sr. Deputado Aníbal Pires, isto está erradíssimo e introduz injustiça. Sr. Deputado, entendam-se, o Partido Socialista e a representação parlamentar do PCP têm que se entender sobre esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, é claro que eu não fiquei esclarecido com as explicações de Vossa Excelência, Sra. Deputada Zoraida Soares. E relativamente à questão da maternidade e da paternidade, dizer o seguinte: há de facto pai e mãe, mas há também uma madrasta e um padrasto. Dois professores. E a madrasta e o padrasto dos professores foi o PSD e o Bloco de Esquerda. Que é verdade, Sr. Deputado. Não queira que eu repita aqui aquilo que disse no dia da aprovação do diploma do concurso extraordinário. A verdade é esta: os professores contratados nos Açores têm um padrasto e uma madrasta, PSD e o Bloco de Esquerda. Se foi a melhor solução, não foi a melhor solução. Foi a solução possível. Mas ela...
O Passo Espelho diz isso vezes sem conta.
Mas ela...
Olha o que o Passo Espelho vem todos os dias à televisão.
Eu estou...
Não é o que eu queria, mas é o que pode ser.
Senhora e senhor deputado, não entrem em diálogo, por favor. Faça o favor de continuar, senhor deputado Aníbal Pires.
Estou de facto a querer fazer uma intervenção, senhora presidente. Agora, a questão é a seguinte: esta proposta do Bloco de Esquerda, efetivamente, se vier a ser aprovada, introduz injustiças relativas, uma vez que o concurso extraordinário já decorreu. Está previsto para 3 anos e o primeiro ano está concluído, o processo do primeiro ano está concluído. Portanto, aquilo que está aqui a ser feito pelo Bloco de Esquerda, se vier a ser aprovado pela maioria, introduz injustiças relativas em função de quem se submeteu ao concurso extraordinário este ano, ou para o ano 2014-2015, melhor dizendo. E, portanto, aliás, há aqui uma outra questão. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda caberia, eventualmente, numa proposta de alteração ao concurso extraordinário e não aqui. Também cabe, legitimamente, também tem cabimento aqui. Agora, o que me parece é o seguinte, e aliás, eu numa das intervenções anterior, referiu, está aberto um processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente, onde esta e todas as outras questões estão em aberto e que certamente os sindicatos colocarão esta questão em sede de negociação. E nós teremos oportunidade de, em momento próprio, as discutirmos e de, em sede de comissão e depois aqui nesta Câmara. Portanto, Sra. Deputada, esta sua iniciativa não vai merecer a aprovação da representação parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhores membros do Governo, duas coisas que eu gostaria de dizer nesta altura. Primeiro, esta madrasta recusou-se a votar uma iniciativa legislativa que obriga os professores contratados desta região a concorrerem às 9 ilhas da região autónoma dos Açores e a ficarem 3 anos na mesma ilha. Esta madrasta não é a madrasta má. E, portanto, o pai e a mãe devem ser uma família disfuncional, Sr. Deputado. Trata-se de uma família disfuncional, porque a madrasta funciona melhor do que a mãe e do que o pai. Depois, dizer também que as declarações que o Sr. Deputado Aníbal Pires acabou de dizer provocam-me uma profunda preocupação. Porque aquilo que ele disse é que nos próximos 3 anos, que é o tempo que dura o concurso extraordinário, que está longe de cumprir a diretiva, não vamos retomar essa discussão, está longe de cumprir o que quer que seja, mas nos próximos 2 anos, porque agora este já começou a contar, os professores contratados nunca serão integrados. Porque isso seria introduzir ruído nos concursos. E, portanto, esta afirmação do Sr. Deputado Aníbal Pires, da representação parlamentar do PCP, é extremamente grave. E eu quero que ela fique registada para todos os professores e professoras que nos estiverem a ouvir. Por vontade do Partido Comunista e por vontade da maioria, que vai, obviamente, reprovar a proposta da alteração do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Aníbal Pires está farto de saber isso. Portanto, nem valia a pena ter perdido tanto tempo para chegar à conclusão que já sabe que vão votar. A Sra. Deputada Catarina Furtado foi a primeira coisa, praticamente, que disse, mas que fique registado que nos próximos 2 anos os professores contratados continuarão assim. Quantos mais anos? É isso que o Sr. Secretário Regional da Educação não diz, é isso que esta Câmara não clarifica de uma vez por todas, mas é isso que nós estamos obrigados a fazer, pela diretiva, pelo Código do Trabalho e pelo Estatuto da Carreira Docente na Região Autónoma dos Açores. E, portanto, nós, senhoras e senhores deputados, para finalizar, neste momento estamos fora da lei. Estamos completamente fora da lei. Com o beneplácito do Partido Maioritário, da representação parlamentar do PCP e do Governo Regional, nomeadamente na figura da tutela e do Sr. Secretário Regional da Educação. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo. Não é ruído que esta proposta do Bloco de Esquerda introduz. Esta proposta do Bloco de Esquerda, se vier a ser aprovada por esta Câmara, introduz injustiça. É isso que esta proposta do Bloco de Esquerda introduz. Injustiça, não é ruído, é injustiça. Depois, Senhora Deputada, já que estamos a falar em paternidade e maternidade, famílias disfuncionais e madrastas, dizer que a senhora, além de madrasta, é uma madrasta ausente. Porque, em fevereiro, na reunião da Comissão de Assuntos Sociais,
Senhor Deputado,
onde deveria.
Não vamos relembrar todo o historial sobre esta matéria.
Não.
Estamos centrados.
É apenas aqui um pequeno pormenor.
Sobre a proposta, neste momento, do Governo que está apresentada.
Sim,
Senhor
mas é
Deputado.
Apenas aqui um pequeno pormenor que é importante que, enfim, seja dito, que é a da madrasta ausente. Que, em fevereiro, na última reunião de Comissão de Assuntos Sociais, para relatar a iniciativa que, entretanto, tinha, a pedido do proponente, tinha baixado à Comissão competente em matéria, na matéria,
Qual matéria?
Madrasta não esteve presente.
Qual matéria?
Muito obrigado.
Eu explico.
Qual matéria e onde é que o Bloco de Esquerda esteve ausente de uma comissão à qual não pertence?
Senhora Deputada, fica registada... Fica registada a sua interpelação, mas eu naturalmente não vou permitir o Sr. Deputado Aníbal Pires responder, porque não se trata agora de um debate, porque esta não é a matéria que está aqui em discussão e acho que a questão das analogias aos pais e às mães e aos padrastos neste momento não é o debate que está aqui em causa, até porque há madrastas e padrastos que substituem muito bem os pais e as mães. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar à matéria que está aqui em causa, que é a proposta de decreto legislativo regional. Vamos retomar o nosso debate. Está inscrito o seu secretário regional, a quem dou a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor e senhor membros do Governo. Eu, como não sou médico e como não tenho vocação para medicina, não vou dizer que nós estamos aqui a fazer uma revisão cirúrgica do ECD. Mas nós estamos, efetivamente, a fazer, portanto, uma revisão específica, que é a mesma coisa. Sendo uma revisão específica do Estatuto da Carreira Docente, não me parece adequado que lhe possamos dar maior amplitude. Também creio que não é justo, neste momento, conferir-lhe uma maior amplitude a partir do momento em que está aberto um processo negocial entre a Secretaria Regional da Educação e Cultura e os sindicatos da classe, processo negocial esse que contou com uma primeira reunião onde foram definidas áreas objeto de negociação coletiva e que dizem respeito às traves mestras do Estatuto da Carreira Docente e onde foi também definido um calendário que, como disse muito bem a senhora deputada Zoraida Soares, visa, oxalá que sim, que o processo se encontre concluído de maneira a que houvesse um novo diploma no começo do próximo ano letivo. De resto, os contratados no sistema educativo regional, isso já foi dito por diversas vezes, devem suprir ou suprem necessidades provisórias, não suprem necessidades permanentes. Perante necessidades permanentes, abriremos uma vaga. Perante necessidades transitórias, não abriremos nenhuma vaga. Claro que há necessidades transitórias que se prolongam por muito tempo. É verdade. A única coisa que lhe posso dizer, não sei se a isto se poderá chamar um compromisso, é de preocupar-me com a questão que efetivamente levantou com oportunidade e analisá-la, naturalmente, tendo em conta a legislação. De resto, na altura em que foi gizado o concurso dito extraordinário, eu não estava, portanto, nestas funções. Como cidadão, tive conhecimento das incidências que a comunicação social fez eco, todavia, vistas agora as coisas, do outro lado, creio que não há razões para dizer que o concurso extraordinário tenha corrido mal. E, aliás, tenho ouvido da parte de muitos docentes, enquadrados ou não sindicalmente, exatamente uma posição contrária. Julgo que no fim deste triênio de concursos extraordinários também teremos uma oportunidade única, uma oportunidade boa de avaliar se atingimos ou não todos os objetivos que nos propusemos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Joaquim Machado tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, faço esta intervenção na sequência das declarações agora feitas pelo Sr. Secretário Regional. O PSD entende que a revisão do Estatuto da Carreira Docente nos Açores é uma matéria que também já devia ter sido iniciada há mais tempo. Por várias circunstâncias, nomeadamente por uma que já hoje aqui durante o debate foi aludida, que tem a ver com a estrutura da carreira e os índices em que se posicionam e escalões em que se posicionam os docentes. É pela sua desconformidade em relação ao que acontece a nível nacional e pela dificuldade que daí resulta muitas vezes ao nível da mobilidade. E o PSD tem-se pronunciado publicamente algumas vezes sobre esta matéria, defendendo uma revisão profunda do Estatuto de Carreira Docente. E, portanto, Sr. Secretário Regional, nesta matéria concreta, em termos genéricos, estamos de acordo com a necessidade. Mas a questão suscitada pela proposta do Bloco de Esquerda não deixa de ser pertinente. E de vir, mais uma vez, confirmar o atraso do Governo Regional no tratamento de matérias. Porque a questão da precariedade dos professores contratados é algo que, no plano nacional, no domínio legislativo, foi acalculado. Nomeadamente, o Decreto-Lei 35/2014, de 20 de junho, no seu número 2 do artigo 44º, número 2 do artigo 42º, assim é que é, da Lei 83-A-2014, 23 de maio, aquela lei que fez a alteração do índice remuneratório, diz o seguinte, número 2 do artigo 42º, os contratos a termo resolutivo sucessivos, celebrados com o Ministério da Educação e Ciência em horário anual e completo no mesmo grupo de recrutamento, não podem exceder o limite de 5 anos ou renovações. E, portanto, o Governo da República já introduziu na arquitetura legislativa uma disposição para acabar com a precariedade continuada dos docentes. Pode-se dizer, bom, 4 ou 5 anos, bom, alguns já estão por fazer isso. O que significa que no próximo ano, quando fizerem a renovação de contrato, automaticamente vão ser integrados, é o que determina essa lei, esse decreto-lei, vão ser integrados num quadro de zona pedagógica a que corresponde a última escola ou agrupamentos de escola onde o professor esteve a trabalhar. E, portanto, no próximo ano, há alguns docentes, os que estejam já com 5 anos sucessivos de contratação, vão ter o problema resolvido. Aquilo que o Sr. Secretário Regional nos vem dizer é que, no âmbito do processo de negociação, só agora iniciado em outubro, e eu repito que este decreto-lei foi publicado no dia 23 de maio, se vai dispor no nosso Estatuto da Carreira Docente dos Açores de alguma coisa que produz efeitos depois da vigência do famigerado concurso extraordinário de professores, sobre o qual, e não querendo voltar a ele, eu não posso deixar de desabafar na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado Aníbal Pires, de que, de facto, há madrastas e padrastos bem melhores do que os progenitores, sejam eles quais forem. E eu julgo que pior do que uma injustiça é permanecer na injustiça reconhecendo-a como tal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem agora a palavra.
Secretário Regional de Educação, para registar que, embora o Sr. Secretário tenha fugido ao termo compromisso, eu percebi isso, eu registro que o Sr. Secretário disse hoje, e aqui nesta casa, e acho que os professores e as professoras contratadas desta região também o devem fazer, que no âmbito do processo iniciado de negociações com os representantes da classe docente, os dois sindicatos, e que expectavelmente estará terminado até ao início do próximo ano letivo, o Sr. Secretário vai ponderar a situação de injustiça e de precariedade permanente a que muitos professores nesta região estão obrigados e vai procurar dar-lhe uma resposta. Foi assim que eu interpretei a sua intervenção, Sr. Secretário Regional. Se estiver errado, peço-lhe que me corrija. Se não, mesmo que o senhor não queira, isso é um compromisso. E nós cá estaremos daqui a uns meses para lhe lembrar. Para lhe lembrar. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Eu, na intervenção anterior, em que anunciei o sentido de voto da bancada parlamentar, da pequena bancada parlamentar do Partido Popular Monárquico, não me referi às propostas de alteração e aditamento do Bloco de Esquerda. Eu devo dizer, senhora deputada, que eu considero, por exemplo, a Lei Travão, absolutamente inconstitucional. E considero também, exatamente, e considero também que todas as limitações à soberania do Parlamento, à democracia representativa dos Açores, são inaceitáveis. Nós levámos muitos séculos para que os Parlamentos fossem representativos e tivessem um poder efetivo no âmbito dos sistemas políticos ocidentais. E, portanto, não podemos aceitar que os nossos poderes, os poderes do Parlamento, venham a ser progressivamente diminuídos em detrimento de um poder executivo que constitucionalmente depende de nós. É um paradoxo, meus senhores, mas é algo que se está a incrementar. A diminuição das competências e do papel do Parlamento no sistema político açoriano, que deveria ter um papel absolutamente fundamental, e que tem vindo a ser atacado do ponto de vista da sua legitimidade e das suas competências. E por isso eu não reconheço nenhum limite
deputado,
às competências do Parlamento.
Só para lhe relembrar que o seu recurso é quinta-feira.
Como?
O seu recurso é só na quinta-feira e, portanto, agradecia que nos cingíssemos novamente à matéria que está em debate, que não é a questão da Lei Travão, mas sim a proposta de decreto legislativo regional que está aqui em debate.
Eu vou respeitar, obviamente, a sua chamada de atenção, mas devo-lhe dizer que não referenciei por uma única vez a palavra República, nem por uma única vez a palavra Monarquia. Portanto, eu estou a falar no contexto das competências do Parlamento em relação a apresentar este tipo de iniciativas e do Bloco de Esquerda apresentar esta matéria aqui. Ou seja, reconhecendo que não existe nenhum mecanismo que o possa impedir e que, mais do que isso, considere enquadrado dentro daquelas que são as competências do Parlamento. E, Sra. Presidente, esta é a questão fundamental e eu tinha que fazer-lhe referência, porque uma das críticas, Sra. Presidente, que foi feita à iniciativa do Bloco de Esquerda, e tendo em conta as observações que foram feitas, até parece que este Parlamento não tem as competências, não tem a legitimidade de votar, de apreciar esta proposta. E só por isso é que eu fiz esta introdução em relação às nossas competências parlamentares. E por isso eu devo dizer-lhe, há um problema que permanece, que é em relação aos contratados que continuam a desempenhar as suas funções ao longo de todos estes anos que a senhora deputada aqui refere, o tal período de 5 anos, e este problema não está resolvido. Este problema, ninguém aqui neste Parlamento pode dizer que todos os contratados que se encontram nesta situação têm a sua situação resolvida ou que o concurso extraordinário o vai resolver. Não vai. Não o vai resolver, nem todos os contratados que se encontram nesta situação têm o seu problema resolvido, nem o concurso extraordinário o vai resolver. não é um mecanismo que irá resolver este problema. E, portanto, esta questão, esta iniciativa, este compromisso político do Bloco de Esquerda faz todo o sentido e, mais do que isso, já foi amplamente discutido neste Parlamento e significa apenas que o Bloco de Esquerda, muito coerentemente, continua a apresentar uma proposta no sentido de resolver esta questão, que não está resolvida com o concurso extraordinário e não vai ficar resolvida. O Partido Popular Monárquico apoiou iniciativas anteriores da senhora deputada do Bloco de Esquerda nesta matéria. E, mais uma vez, de forma coerente, senhora deputada, devo-lhe dizer, vamos votar novamente a favor.
Obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Catarina Muniz Furtado tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, falávamos de coerência. Falava o senhor deputado Paulo Estevão e começou na sua intervenção por dizer que ela considera inconstitucional a Lei Travão. Quando a própria Constituição, no seu artigo 167, número 2, dispõe o seguinte: os deputados, os grupos parlamentares, as assembleias legislativas das regiões autónomas e os grupos de cidadãos eleitores não podem apresentar projetos de lei, propostas de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no orçamento. Isso está na Constituição. Parece-me que a dúvida do Sr. Deputado de ser inconstitucional é um pouco relativa, no mínimo. Sr. Deputado, e coerência, o Sr. Deputado devia ser o único, o último a falar em coerência quando de contratados e concursos se falasse nessa casa. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Há uma questão que eu tenho de voltar ao assunto, até porque as preocupações, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda, quer do PPM, relativamente ao processo do concurso, um dos grandes argumentos tinha a ver com a necessidade de negociação e da audição pública, relativamente às propostas que foram apresentadas. A verdade é que esta matéria, que sobre a qual versa a proposta do Bloco de Esquerda, é matéria de negociação coletiva. É, a lei obriga a que os representantes dos trabalhadores, neste caso aqui dos docentes, sejam ouvidos sobre ela. É bom que não nos esqueçamos disso, isto tudo em nome da coerência. Ó Sr. Deputado Paulo Estevão, eu também não gosto da Lei Travão. Eu também não gosto. Mas, e aliás, em nome da Lei Travão, já a Sra. Presidente e o anterior Presidente despacharam pela não admissibilidade de iniciativas minhas. Mas, tendo eu consciência de que havia dinheiro no orçamento para aquilo que se pretendia, eu também não gosto. Agora, inconstitucional não é. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, eu também tenho aqui a Constituição Portuguesa. Também tenho aqui a Constituição Portuguesa. A Constituição Portuguesa. E, portanto, a interpretação que eu faço deste artigo não corresponde à interpretação que Vossa Excelência faz. Porque é evidente, como o Sr. Deputado do Partido Comunista acabou de referenciar, que este conjunto de despesas e de receitas que se encontram consignados e que as propostas pretendem alterar, o que tem vindo a acontecer é que, de forma alguma, e o Sr. Deputado do PCP fez isso no seu último recurso, fica provado que essa despesa venha a aumentar. Porque, de facto, nós não sabemos se o número de vagas, se o número de vagas referentes aos concursos que são, aos horários que são abertos, aumentou ou diminui. O facto de se aumentar uma determinada remuneração ou um determinado índice não significa que essa despesa vá aumentar, porque o número de indivíduos até pode diminuir, Senhora Presidente. E portanto, está muito longe de ter sido provada uma relação de causa e efeito. O que acontece é que o Governo Regional aproveita todas as oportunidades para dizer isso vai provocar o aumento da despesa e, portanto, nós aqui o que vamos fazer é à partida cortar essa iniciativa de um Parlamento representativo. E, portanto, eu devo dizer isto. E volto à questão fundamental, que é a questão do problema da minha intervenção que aqui referenciei, que é a questão do Bloco de Esquerda em relação à resolução da contratação dos professores que se encontram há 5 anos a desenvolver a sua atividade letiva. E o que nós temos a certeza absoluta, é de que se fizermos as contas em relação ao número de vagas que o Governo Regional conta abrir até ao final do concurso extraordinário em vigor, e se tivermos em conta aquelas que continuam a ser as necessidades efetivas do sistema, nós podemos com certeza constatar que o problema não está e continua por resolver. E daqui a 2 anos continuará por resolver. E, portanto, o que nós temos neste âmbito é um preâmbulo, uma iniciativa que diz que resolve aquele problema dos professores contratados. Quando nós temos a certeza absoluta que existe um grupo muito significativo de professores que se encontram nestas condições, que não verão o seu problema resolvido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, penso então que estamos em condições de passar à votação, neste caso da proposta de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores... As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta da LR apresentada foi aprovada por unanimidade.
Passamos agora à votação na especialidade. Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao artigo 1º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada, com 28 votos contra do PS, 1 do PCP, 17 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do PCP, e 1 do PPM.
Coloco então agora à votação o artigo 1º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista ao artigo 2º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de alteração anunciada foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 2º da proposta com a alteração que acabamos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Está agora à votação a proposta de alteração apresentada pelo Bloco de Esquerda ao artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta de alteração anunciada foi rejeitada, com 29 votos contra do PS, 1 do PCP, 17 contra do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PPM.
Está então assim agora a votação, o artigo 3º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
As propostas de alteração, uma alteração e um aditamento do Bloco de Esquerda, ficam naturalmente prejudicadas porque dependiam da aprovação da alteração ao artigo 3º. Por isso, e por fim, coloco à votação o artigo 4º da proposta. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O artigo anunciado foi aprovado por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
Votação final global. A proposta da ELR foi aprovada por unanimidade.
Obrigada, senhora secretária. Vamos fazer um intervalo. Eu pedia aos líderes e à senhora secretária dos Assuntos Parlamentares que me acompanhassem até à mesa de reuniões. Nós regressamos às 18h30.